Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas nessa edição do dia 28 de fevereiro, último dia do mês, pessoal. Hoje é o sextou mais oficial do ano, né? Sextou aí pré-carnaval, enfim. A gente vai ter duas condições muito específicas para o carnaval: quem vai para o bloquinho vai estar feliz, quem vai para a lavoura, aí vai chamar a atenção. Afinal de contas, a gente tem muita coisa para falar aí para o clima para esses próximos dias. E hoje eu estou aqui com a Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, Bárbara, o clima, o calorão tem chamado a atenção, né? Principalmente aqui, sudeste, sul do país também volta a ter temperaturas bem altas. O que a gente traz de previsão do tempo em relação a calor para esses próximos dias?
Beleza, vamos começar então falando um pouquinho da temperatura, né? A gente já vinha de um tempo de onda de calor em algumas regiões, mais concentradas no sul, parte do sudeste do país, né? Até em decorrência do tempo mais seco, um pouco mais estável, a gente sabe que esse calor ele consegue avançar, ainda que estivesse associado a uma certa umidade, por isso aquelas pancadas de chuva, né, das últimas semanas, muito isoladas e muito localizadas. Agora o cenário muda um pouco, porque a onda de calor persiste, como vocês podem ver, né? Já a previsão até para o dia de hoje, no horário mais quente, a gente tem essa onda de calor atuando, mas agora a gente tem mais estabilidade. Nós temos aí bloqueios atmosféricos cessando essa condição de umidade, então a gente já vê menores volumes de chuva previsto por toda essa região aqui onde o calor consegue avançar, né? Você consegue, se a gente for comparar depois com um mapa de chuva, a temperatura segue o mesmo padrão. Aonde está mais seco, a temperatura máxima se eleva e o calor avança, né? Então a gente pode ter aí aumento mais significativo das temperaturas e agora sem tanta projeção de chuva. Então vamos olhar como que fica essas temperaturas máximas ao longo dos próximos dias. De forma geral, né, nessas regiões que a gente já vê nesse tom mais rosa claro, já representam temperaturas acima de 30 graus, mas o que chama atenção conforme a gente avança aqui, por exemplo, para o dia de amanhã, né, o dia 1º de março, é que sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e algumas regiões aqui do Mato Grosso do Sul e outras regiões aqui do Nordeste, parte do norte de Minas, parte da Bahia e outras regiões aqui do Nordeste já apresentam temperaturas mais elevadas, superando aqui a casa dos 34, 36 graus Celsius, né? Então o calor ele já começa a avançar com maior intensidade e ao longo dos dias, principalmente aqui no Cone Sul, né, a gente vê que isso vai se intensificando. Então, o número de áreas com temperaturas acima de 36, 38 graus vão aumentando. E a gente vai vendo que isso tem muita relação com essa bolha de calor que está acontecendo aqui no norte da Argentina, no Paraguai, que agora, sem nenhum impedimento, consegue avançar para essas regiões. Quando a gente olha que o dia 3 de março, a grande preocupação é o estado do Rio Grande do Sul. Eu estive lá essa semana, está um calor já gigantesco e a tendência é que isso aumente. Né? A gente tem aí um cenário de temperaturas, principalmente nessa região central e oeste do estado, batendo aí a casa dos 40 graus, algumas regiões mais centrais aqui superando até 42 graus Celsius. Isso é muito preocupante, não só para a lavoura, né? Eu comentei isso com eles essa semana, mas também para a saúde do trabalhador, né? E para as pessoas de forma geral, assim, é um calor que é muito exacerbado. Isso tende até a se intensificar ao longo do restante da previsão. Então, aqui no dia 4, principalmente o oeste, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, um grande alerta para temperaturas extremas. E a gente vê que no, nas demais regiões, aqui no Cone Sul, né, e toda essa faixa aqui mais leste do país que pega essas temperaturas mais elevadas, a gente tem uma persistência desse patamar aqui de 34 a 38, podendo chegar a 40 graus, mas esse calor extremo ele não avança tanto para essas regiões e se concentram mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente for olhar, isso persiste para o dia 5, e conforme a gente vai caminhando para o fim da nossa previsão, esse cenário ainda é mais crítico no estado do Rio Grande do Sul, começa a melhorar um pouquinho ali para o dia 6, né, o finalzinho da semana que vem, já chegando ao fim do carnaval, a gente já começa a ver uma melhora em algumas regiões, não todas, tá? Mas as temperaturas acima de 30 graus vai ser uma constante, já tem sido, né? E vai ser uma constante agora nesses próximos dias. E o grande alerta é, de fato, para o sul, Rio Grande do Sul, principalmente.
Pessoal do Rio Grande do Sul tem que ficar bem atento. A gente viu ao longo do mês de janeiro, as crianças tiveram até que interromper as aulas. Realmente esse calorão traz mudanças para nossa vida. E quem tem algum probleminha de saúde, atenção redobrada, um clima tão intenso assim muda a pressão arterial. É atenção mesmo redobrada aí para cuidar da saúde, principalmente vocês que vão para o campo diariamente, tem que ter um cuidado redobrado, né? O nosso setor é a céu aberto, então é sempre bom ter cuidados extras. Mas pessoal, não sei se vocês repararam, né, nas cores dos mapas, que tem um corredor central que divide o país, né? Esse corredor ele chama a atenção porque, afinal de contas, é ali, né, como a Bárbara comentou, que vai ter um corredor de umidade. Ah, como ficam essas chuvas nesse corredor de umidade, já que a gente está nesse, né, nesse período de colheita, entre safra, enfim.
Vamos ver aqui, então. Quando a gente fala, né, da questão da chuva, então agora é o um mapa de chuva acumulada para os próximos 7 dias, agora do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março. Lembrando que esses mapas são gerados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, né? É a previsão numérica deles, numa resolução de 7 quilômetros. Então, como eu falei, e foi bem enfatizado aqui pelo Erickson, a gente vê que, de fato, esse cenário sem chuvas é a região onde a temperatura consegue avançar, né? Então fica muito claro que o tempo seco é essa porta de entrada. Então, começando para as áreas sem chuvas, o que que a gente começa a ver? A gente começa a ver que um cenário de veranico começa a se estabelecer nessas regiões e começa a chamar atenção para o sul do país, né? Ainda que tenha tido algumas frentes aí atuando nessas últimas semanas, algumas pancadas de chuva, tem muitas regiões que não foram capazes de recuperar a disponibilidade de água no solo, e agora com essas temperaturas excessivas, né? No finalzinho ali da soja, pensando principalmente, esse cenário é crítico. Isso persiste ali para o Paraná, São Paulo, a gente pode ter impacto no canavial durante esse período, café ali em Minas, também pensando em São Paulo. E para as regiões, quando a gente fala de sul, de parte do centro-oeste, né, principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, que vinham, principalmente Goiás, de um cenário bom de chuvas, agora pode apresentar uma boa janela de colheita, porque o tempo vai secar. Então, para essas regiões, o impacto não vai ser tão negativo, a não ser por áreas mais tardias, onde ainda está no enchimento de grãos, que a gente pode ter, assim, algum prejuízo em decorrência do déficit hídrico, mas pensando para a operação de colheita como um todo, para essas regiões tende a ser um momento favorável, né? Claro que pensando até um pouco mais para cima, né, pegando parte da Bahia, o Mato Piba aqui, né, principalmente o oeste da Bahia, algumas regiões do Piauí já preocupa, porque são regiões que a gente tem aqui toda semana, né, e escuta relato dos produtores que são regiões que não têm chovido, norte de Minas. Então, esse bloqueio que está trazendo aqui, de novo, a inibição dessas chuvas, prolonga esse período seco. Então, isso é preocupante. Já para as áreas aqui nesse divisor, né, desse corredor de umidade, a gente tem aqui a umidade da Amazônia, a ZECIT, né, a zona de convergência intertropical, atuando principalmente aqui no nordeste do Pará, no norte do Maranhão e do Piauí, também pegando aqui possivelmente Rio Grande do Norte e alguns outros estados. A gente consegue ter um pouco mais de um cenário melhor. Mas o que vai predominar aqui na região mais central, né, pegando parte do norte e centro-oeste do país, é a instabilidade termodinâmica. Então, a gente ainda tem volumes significativos de chuva para essa parcela centro-norte do Mato Grosso, para Tocantins, sul do Pará e demais estados, né, focando nesses que são mais fortes agricolamente falando. Então, a gente vê que, de fato, a gente tem temperatura, chuvas aí acima de 60, 70, algumas regiões até 80 milímetros nas áreas de atuação das ZECIT. Chama a atenção, porque daí podem ser chuvas intensas, né? A gente está prevendo aí para 7 dias chuvas acima de 100, 150, 200 milímetros para algumas regiões. Então, um cenário bem discrepante, né? Essas regiões com maiores volumes ainda podem ter dificuldade no avanço da colheita. No centro-oeste, as áreas que vão secar podem ser positivas, mas quando a gente está falando dessa faixa leste, sul, sudeste e parte do norte, do nordeste, desculpa, a gente acaba tendo aí um cenário mais crítico, porque é um período mais longo sem chuvas. Então, bem dividido esse cenário de precipitação ao longo desses próximos dias aqui no Brasil.
Muito bem. Eu já quero aproveitar o momento e convidar quem estiver acompanhando a gente, seja no YouTube, seja na home do nosso site, a gente vai destacar uma pergunta aqui no nosso chat para você ter a sua participação aqui com a gente. Para você mandar a pergunta, é só você clicar em cima da caixinha, né? Vai ficar uma caixinha preta bem no meio aqui do nosso chat. Você clica nessa caixinha e manda sua pergunta. Já estou vendo algumas participações aqui do Evandro. A gente vai trazer essa sua participação, Evandro, mas a gente vai deixar destacado aqui. Então, quem quiser perguntar sobre a sua região, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, é só deixar aqui com a gente que a gente vai trazer para vocês. Apareceu aqui a caixinha das perguntas. Enquanto isso, a gente passa a vinheta. Bom, Evandro Batista está aqui com a gente. Ele diz o seguinte: Bom dia, Erickson, Bárbara. Como fica o tempo aqui para Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, Bahia? Tivemos chuvas em janeiro. O mês finaliza, né? No entanto, em fevereiro, né? Esse mês finaliza sem um pingo de chuva na região. É, o Vale do São Francisco
Bom
chamando a
Jesus da
atenção.
Lapa?
Exatamente, Bom Jesus da Lapa.
Vamos ver se é aqui. Vê se eu peguei certo, sim. Bom, vamos ver. A gente tem algumas projeções de precipitação, né? Mais aqui próximo à faixa litorânea, mais a leste, mas vamos ver aqui, comparando os diversos modelos, o que que nós temos. Lembrando, né, só recapitulando, que aqui a gente compara diversos modelos de previsão do tempo, então o GFS, que é o modelo americano, o SMWF, que é o modelo europeu, e outros modelos da Europa também, que é o WiPE e o MeteoBlue. E nessa última linha aqui de chuva, a gente veria, né, algum volume de chuva se tivesse previsto. Então, o que que a gente pode ver aqui para essa região? Que de fato a estabilidade vai determinar esses próximos dias. Apesar de a gente estar muito próximo desse limiar aqui em algumas regiões onde tem precipitação, a região de Bom Jesus da Lapa tende, conforme a gente vê aqui a comparação, vamos focar aqui no modelo do GFS, conforme eu vou passando aqui o mouse, a ter um período seco. Desde o finalzinho dessa semana até o início da próxima, a gente não tem aí volumes de chuva significativas sendo previstos até o final da nossa previsão. E vocês veem que a previsão ela é estendida, né? Até mais ou menos aqui o dia 13, 14 de março. A gente começa a ver alguma previsão de chuva a partir do dia 13, segundo o modelo europeu, o SMWF, que até tem uma resolução melhor, né? De 9 quilômetros. Se a gente olha o modelo americano, que já tem uma resolução um pouquinho maior de 22, ele nem traz essa chuva mais intensa a partir de quinta-feira. Infelizmente, a tendência é que continue um tempo seco. E se a gente for olhar as máximas, né? A gente vê que as máximas seguem elevadas, porque é uma das regiões que vão ser afetadas pela onda de calor. Então, máxima de 35, 37 graus, 38, e isso persistindo não só no início da semana, aqui para frente, né? Que chega até bater 39, algumas previsões aqui do GFS, mas até o meio, praticamente o meio do mês de março, o cenário, por enquanto, é de estabilidade, ou seja, sem chuvas e altas temperaturas. Lembrando sempre, né, gente, que essa previsão a mais longo prazo pode alterar. A gente pode ter a ocorrência de algum sistema transiente, alguma mudança, né, no padrão do tempo que altere essas previsões que a gente não consiga ver agora, né? Porque agora a gente fica muito restrito, a previsão do tempo, ela é muito restrita da condição da atmosfera atual e a curto prazo. Então, a expectativa para os próximos dias, que é onde a gente tem a maior confiabilidade desses dados, é de fato tempo seco e temperatura alta, mas vamos torcer para que isso mude, né, ao longo do mês de março.
Vamos para a próxima participação do José Pereira. Ele é lá de Pernambuco, Ouricuri. Ele também, normalmente ele comenta aqui com a gente, ele está muito preocupado com essa região de Pernambuco. E ele comenta o seguinte, né? Muito seco lá na região dele, está morrendo capim, lavouras, já tem perdas nas lavouras, né? Lavoura morrendo. E ele comenta aqui também, né? Ele cria gado e nunca viu uma seca como essa, né? Desde fevereiro, todo fevereiro ali sem chuva, muita preocupação. Ele tem essa preocupação ali para março. Então, Ouricuri, em Pernambuco.
Perfeito, já estamos aqui. É o que nós vemos, até tem um pouco de divergência entre os dois modelos, né? Esses dois primeiros. Se a gente for olhar o modelo americano, ele traz possibilidade de chuvas aqui na segunda. Ao longo da semana que vem, no geral, a gente tem possibilidade de volumes um pouco menores, mas tem chuva prevista, o que é bom, né? Já o modelo SMWF, que até tende a ser um pouco mais assertivo, ele já traz chuvas mais intensas. Então, para a região de Ouricuri, a gente tem chuvas aí acima de 20 milímetros sendo previsto para segunda-feira, alguma precipitação na terça-feira, ainda que em volumes mais baixos. Depois, uma precipitação um pouco mais elevada na quarta, dia 5 também, aparece aqui. O tempo seca por alguns dias, mas a gente continua com previsões de chuva a partir de sábado, dia 8, e depois volta a secar e aparece essas previsões aqui no, de volta no dia 10. Então, assim, tá melhor, né? Claro que não é uma condição ali bem distribuída dessas chuvas, mas existem volumes sendo previstos ao longo da semana que vem, início da próxima, que pode melhorar um pouco a condição. Não sei se vão ser volumes suficientes, né, para a gente superar aí os impactos que esse tempo prolongado de seca. Mas, por enquanto, a gente vê um cenário mais otimista para a região, com volumes de chuva sendo previstos na próxima semana. E as temperaturas, né, ainda que elevadas, já não são tão altas quanto a gente viu para a região ali da Bahia, né? Por ter um pouco de precipitação, essa temperatura, ainda que passe dos 30, 32 graus Celsius, não chega a bater ali os 40 na previsão que a gente tinha visto. Então, o cenário é um pouco melhor para essa região.
Uma cidade que sempre perguntam aqui também, ele ainda não apareceu aqui no chat, mas com certeza vai estar assistindo a gente. É para Governador Valadares.
É, isso aí não pode
Governador
faltar, né?
sempre
É isso
pergunta.
aí.
Também Minas Gerais passa por situações bem complicadas. Então vamos
Sim,
ver,
vamos ver.
Governador Valadares.
A gente consegue até ver, antes de entrar no comparativo, algumas bases de nuvens chuvosas, né? Aqui, até possibilidade. Então, provavelmente, a gente tem aqui alguma previsão. No modelo americano, o cenário ainda é de chuvas mais baixas ou nenhuma previsão de chuva, mas olhando o modelo europeu, ele já é um pouco mais otimista, tá? Ele traz aí para nós possibilidade de chuvas um pouquinho mais intensas, né? Ainda que volumes baixos no domingo, no dia 2, depois isso se intensifica na segunda-feira, na terça, parte da quarta-feira. Então a gente tem algum volume aqui a partir também da sexta-feira, então até de segunda, domingo, segunda principalmente, até quarta, então dia 3 ou dia 5. Um volume mais significativo sendo previsto aqui pelo SMWF, depois uma quinta-feira um pouco mais seca, mas aí na sexta, principalmente no sábado, retoma essa chuva, né? Precipitação, previsão de precipitação ao longo do dia inteiro, ainda que com volumes baixos. Então, o cenário depois sim que começa a secar, a partir do dia 9, aí some essa previsão por um período mais longo de tempo e retoma só no finalzinho do dia 13. Então, é um cenário ainda crítico, né? Porque, de novo, não é um volume tão significativo de chuvas ali, pensando principalmente na região de Minas Gerais, a gente teria um volume maior se tivesse um cenário ali de corredor de umidade, umas acas, né, contribuindo e bem posicionada também, porque não adianta ela ser posicionada muito ao sul, que acaba desfavorecendo algumas regiões de Minas. Mas, assim, não é de todo ruim o cenário, a gente pode ter algumas precipitações ao longo da semana.
Tem uma outra pergunta aqui em relação ao sul do Maranhão. Estou tentando achar o nome da cidade, acho que ele não deixou. Mas, enfim, sul do Maranhão é
Ver
uma
aqui então.
questão.
Se a gente for olhar aqui para os próximos dias, né? Então, aqui, como a gente não tem a localidade, eu coloquei a previsão do IMET. A gente vê, né, que o sul do Maranhão ainda pode ter chuvas, tá? Depende de que região. Se for o extremo sul, a gente tem previsões de chuvas mais intensas aqui, que giram na casa de 60, 80 milímetros. Se for essa região aqui, um pouco mais centro-sul, aí esse volume cai um pouquinho, né? Se a gente pegar aqui essa faixa mais leste, pode até ter volumes bem baixos, mas de forma geral, o Maranhão tem perspectiva de chuva ao longo dessa semana. Melhor seria se fosse mais a região central, norte, que daí o volume é bem mais intenso, mas todo o estado, com exceção dessa faixa leste, tem bons volumes de chuva sendo previstos, tá?
Agora vamos ver
Seria
para
legal a gente saber a localidade, né? Para falar com mais exatidão.
De repente, Balsas. Balsas pode ser uma localização interessante para a gente
Vamos ver aqui.
ver no Maranhão.
Vamos ver rapidinho antes de passar para o. É, a gente consegue ver isso bem, né? Tem chuva todos os dias, para todos os modelos, quase, né? Principalmente esses dois primeiros que a gente avalia, a gente vê volumes significativos de chuva. Você vê que quanto maior o montezinho que forma, né? Quer dizer que é mais chuva acumulada dentro desse período de 3 horas. Então, a tendência é ter chuvas relativamente boas ao longo da semana, né? Você vê que elas persistem aqui durante o início da semana que vem, não da semana que vem, da próxima, né? No dia 10, no dia 11. Até o fim da nossa previsão, a gente tem chuvas aí previstas para a região de Balsas.
Muito bem. Agora vamos para áreas urbanas, dar uma olhadinha como fica lá Rio de Janeiro, capital. Vamos ver como fica o carnaval de fato para quem vai para o Rio de Janeiro.
Vamos lá. Seco, isso a gente garante. O pessoal vai passar calor, é isso sim, né? Então, a grande atenção é para cuidar das temperaturas mais elevadas, né? A gente vê que em relação à chuva, já tivemos alguns últimos anos, né, chuvas intensas do carnaval, pegou períodos bem chuvosos. A expectativa para essa época do ano é ao longo aí até da quarta-feira de cinza, é sem chuva no Rio de Janeiro, e as máximas ficando aí em torno de 30, 31, né? Nem são tão elevadas assim. Quando a gente olha aqui o modelo da temperatura, né, a gente vê que o Rio de Janeiro pode ter temperaturas mais elevadas, mas não é a região que vai ter esses valores mais intensos, né? Então fica aqui em torno dos 30, 32 graus. Né? A gente vê que isso está bem, corrobora bem o que o IMET traz com o que o Indy traz. Então, assim, a expectativa é de tempo seco, tempo aberto, solão e muito, muito sol. E muito calor também, tá? Temperaturas bem, bem altas. Então, cuidado é com a hidratação, né?
Na sequência, a gente pode ver São Paulo, capital também. Como é que fica São
Vamos para
Paulo?
São Paulo. São Paulo também tem um histórico aí de bastante chuva no carnaval, de alagamento para ajudar, mas São Paulo até tem apresenta, né? Porque São Paulo tem uma região mais característica, conhecida como a Terra da Garoa, sempre tem uma chuvinha ou outra. Então você vê que até aparece algumas previsões em algumas horas, principalmente no final do dia, né? Quando aparece aqui as previsões de chuva, mas volumes bem baixos, nada muito significativo que nos traga um cenário de muita chuva, acho que não é esse o cenário de maior estabilidade. E as temperaturas, a gente olha aqui também, né, em torno de 31, 32 graus ao longo da semana, 31, 30. Então a média é essa, né? Pouca chuva, se tiver chuva mais no final do dia, mas as temperaturas com certeza acima dos 30 graus também.
Bom, quem vai aí para os sambódromos da vida é esse tanto de informação que a gente vai trazer, que o nosso interesse é realmente entender a colheita, pessoal. Mato Grosso, vamos lá para Sinop. Sinop está bem no meio ali, no olho do furacão, onde está esse corredor de umidade, mais uma vez trazendo complicação ali para o avanço das colheitas. Vamos ver
Aí a gente
Sinop.
vê que o cenário é de chuva, né? Talvez abra um pouquinho de janela para a colheita agora no sábado, no domingo. Não quer dizer que não vá chover, mas que a chuva dá uma trégua em termos de intensidade, né? Pode até abrir um sol ali durante o sábado de manhã. O domingo já é um pouco mais nublado, né? A gente sabe que isso prejudica também, o solo continua mais encharcado, mas pode abrir uma janela ao longo aqui do sábado, principalmente. Mas conforme a gente olha os modelos, né, todos eles já começam a indicar chuvas mais intensas aqui a partir do finalzinho do domingo, no começo da segunda-feira, na de terça para quarta também volume mais significativo de chuva. Então, assim, a expectativa é que continue chovendo bem naquela região. Como você falou, isso vai dificultar o avanço da colheita. Então, acho que os próximos dias talvez abra alguma janela, mas depois a gente vê que o tempo fica nublado e chuvoso ao longo da nossa previsão. E isso não tem uma tendência de mudar tão cedo, tá? Até porque a gente está aí com expectativas de modelos, né, mais longo prazo, de entrar aí nessa quadra desse trimestre de março, abril, maio, bem dentro da normalidade. E apesar de ser um período que começa já a reduzir um pouco as chuvas, ainda é bem chuvoso nessa região, tá?
Vamos lá para o Mato Grosso do Sul. Deixa eu achar uma cidade interessante aqui. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Para ver como ficam as temperaturas. Mato Grosso do Sul teve condições também bem diversas. Partes do estado passaram ali estiagem, partes do estado se beneficiaram pelas chuvas. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Como ficamos?
É. É, aqui a gente vê que começa, né? Ainda pode ter uma chuva agora no finalzinho da semana, nessa sexta-feira, mas depois começa a entrar num cenário de maior estabilidade, mas dá espaço para as temperaturas aumentarem. Aqui no cenário do wind, que é o que a gente olha, a gente nem vê esse aumento tão significativo, esse impacto tão significativo da onda de calor. Se a gente for olhar aqui, né, às 14 horas, que é o horário mais quente para amanhã, a nossa previsão traz a máxima aqui em 30 graus, depois no domingo 31, no, na segunda 30, depois na terça 30 também, algumas até para 29 graus. Então é uma região que não vai chover tanto, mas as temperaturas também não vão se elevar com tanta intensidade assim. Né, na quarta-feira, dia 5, chega a 31, algumas previsões de 27. Então, não vai ser a região mais afetada pela onda de calor por enquanto. Mas, assim, existe algumas previsões de chuva, principalmente na segunda-feira, na terça. Mas os volumes mais intensos ficam já a partir do meio da semana que vem. Ali na quinta-feira, a gente começa a ver o volume um pouco melhor. Na sexta, no sábado. Mas por enquanto a expectativa é de uma chuva ou outra, mas um tempo mais estável e temperaturas altas, mas não tão elevadas assim.
Apareceu uma pergunta aqui do Evandro Batista, achei interessante. Não está relacionado à previsão do tempo, né, igual a gente está fazendo. Ele pergunta das ACAs. Ele pergunta o seguinte: os modelos e os programas meteorológicos não dão sinal, né, de que isso está acontecendo. Ainda é possível ter alguma formação de ACAs pelos próximos dias? Ou só tivemos essa última que ocorreu e não cobriu a Bahia?
É, o que a gente vê, de fato, né, é que não tem umas ACAs vigente e que os modelos, eles nem conseguem prever isso com tanta antecedência, né? Eles têm a mesma limitação que uma previsão do tempo tem para a gente conseguir captar esses sistemas transientes. Alguns modelos, eu estava até dando uma olhada nisso na semana passada, trazem a possibilidade de umas ACAs em março, tá? A partir da segunda quinzena de março. Na minha opinião, pessoal e profissional, ainda é muito cedo para a gente falar se isso vai de fato se configurar, como que vai ser, como ela vai se posicionar. A gente não consegue anteceder tanto isso, mas existe a possibilidade, até porque a gente está vendo ali previsões a partir da segunda quinzena de março, previsões mais estendidas, trazendo cenários de retomada das chuvas em algumas regiões. Isso pode ser que as ACAs se formem, tá? Não descarto essa possibilidade. Eu acho que não nos próximos dias, se for ao longo do mês de março. E aí vai depender do posicionamento, né? Torcer para que ela se posicione um pouco mais central, até mais a norte, para que pegue a região da Bahia, porque de fato essa última foi muito posicionada ao sul, né? Nem a região de Minas Gerais, por exemplo, recebeu tanto aporte de umidade e precipitação. Mas existe a possibilidade, sim, tá?
Outra pergunta, agora que eu lembrei, outra pergunta que surgiu ao longo da semana, foi um pouco relacionada àquele tema que a gente conversou semana passada, que é essa transição que a gente está passando, né, de Laninha para neutralidade. Explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, afinal de contas, a gente está nesse momento tão delicado de colheita, para até preparar o produtor rural para os próximos dias, né? O que essa condição
Legal.
traz?
É, vou até trazer aqui a imagem, acho que aparece aí para o pessoal, né? Para sempre a gente se localizar. Quando a gente fala da Laninha, a gente está falando da variação da temperatura da superfície do mar nessa posição aqui, 3,4. Né? E como a gente, você vai lembrar, Erickson, a gente vem acompanhando isso ao longo das semanas, como já mudou, né? A gente tinha aqui a posição 3,4 muito mais fria. Isso é um indício de uma possível laninha. Quando a gente tem a variação negativa da temperatura da superfície do mar, isso faz com que as mudanças no padrão da circulação atmosférica nos trouxesse menos chuva no sul e mais chuva em parte do norte e nordeste do país. Agora que a gente entra numa condição de neutralidade, a gente acaba perdendo um pouco a referência, porque quando a gente tem uma condição de laninha ou de El Niño, fica um pouco mais fácil da gente entender o que pode acontecer com os padrões da chuva. A neutralidade, para nós, ela não significa normalidade. Muitas vezes a gente confunde isso, né? Que vai ser um ano neutro, quer dizer que ele vai ser normal. Não necessariamente. O que diz para nós é que ele é neutro em relação a este fenômeno. Ou seja, este fenômeno não vai ser uma forçante ali, né? Que vai estar tá causando impacto no clima aqui no Brasil. Mas a gente ainda pode ter outras condições que favoreçam ou desfavoreçam a formação das acas, a instabilidade termodinâmica, os bloqueios atmosféricos, os VCãs, tudo isso ainda impacta o clima, né? Então, eu acho que sobre esse tema, o que a gente tem é, de fato, uma tendência a caminhar para uma neutralidade, ou seja, talvez uma melhora ali no sul do país, né? Porque agora a gente já não vai ter o Oceano Pacífico tão frio inibindo as chuvas. Então, pode ser um cenário de retomada de chuvas mais dentro da normalidade. Isso pode se estender para o sudeste do país. Lembrando que mais a parte sul do sudeste, né? Não tanto ali o norte, norte de Minas, por exemplo, já são regiões que não sentem tanta influência. E para a região nordeste fica um alerta, né? Porque se uma laninha traria mais chuvas, a neutralidade traz um clima um pouco mais dentro da normalidade, que pode representar chuvas menos abundantes. Num cenário melhor, porque menos chuvas extremas, menos aqueles riscos grandes de enchentes e desastres naturais, mas também para disponibilidade de água, isso acaba gerando algum tipo de consequência, tá? Mas trazer isso para próximos dias já é um pouco mais difícil, porque se é um fenômeno que ele não acontece do dia para a noite, né? Ele vai tendo essas mudanças, e como ele acontece muito distante aqui do continente, vai um tempo para fazer toda essa alteração na circulação atmosférica. Então, esse aquecimento, né, do oceano que a gente vem observando, talvez a gente não sinta ele logo nesses próximos dias, mas isso pode ditar o clima ao longo aí dos próximos meses, e a gente já vê os modelos trazendo um cenário mais de normalidade para a região central. Claro, como eu falei, neutralidade não é normalidade, mas os modelos já apontam isso como um ponto favorável aí para a gente ter chuvas mais dentro do padrão, tá?
Muito bem. Vamos para a nossa última participação aqui, do Fábio Rodrigues Silva. Ele pergunta lá para Aracaju a previsão e ele continua perguntando aqui se teremos essa influência da oscilação Madden-Julian ou se não vai ter essa influência.
Aí a gente precisaria avaliar como que está a posição da oscilação, né? Depois eu posso até buscar essa informação. A gente está vendo aqui que o IGF-S e o ICMWF trazem bastante chuva ali para a região de Aracaju, principalmente nos próximos dias, a partir ali de sábado, né? O início do sábado, domingo, a segunda-feira a gente pode ter precipitação. Isso reduz um pouquinho ali ao longo da terça, mas na quarta já retoma essas chuvas, e isso segue ao longo da quarta, dia 6, sexta, desculpa, quinta, dia 6, sexta, dia 7, e assim por diante a gente vai vendo aí que existe previsão. Essa previsão reduz a partir do sábado, dia 8, para o GFS, mas o modelo europeu ele ainda traz um volume de chuva ainda que baixo, mas de fato ele já mostra um cenário aí de começar a secar a partir do domingo, dia 9 de março. E aí, fica um período mais seco, mas já começamos a ver chuva voltando ali a partir de quarta, quinta-feira, dia 12, 13 de março. Então, assim, não vai ter um período seco bem definido ali, não vemos um risco tão intenso de veranico para a região de Aracaju, mas pode, né, ao longo dos dias, sim, ter alguma oscilação nesse volume, principalmente ali a partir do início do dia 10 de março, tá? E ele perguntou da oscilação de Madden-Julian, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma informação? Ixi, agora vamos ver
Bom, enquanto
se no
a
chat.
Bárbara vai buscando, a gente vai tentar, hein, Fábio? Vale lembrar,
Vamos
né,
lá.
pessoal, vocês que acompanham aqui o Notícias Agrícolas, a gente tem essa edição da TV Notícias Agrícolas desde as 8 horas da manhã. A gente tem informações ao longo de todo o dia. Então é sempre importante lembrar, viu, Fábio? Se inscreva no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para seus amigos, né, colegas. Vamos divulgar aí o canal, vamos ajudar a gente a crescer. E assim vocês também, quando vocês, né, se inscrevem no canal, vocês recebem as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. É muito importante ter a participação de vocês aqui com a gente, mas é sempre importante também, né, levar essas informações aí para o mundão, para os seus colegas, para todo mundo ficar muito bem informado em relação aqui à previsão do tempo. Conseguimos, Bárbara?
Conseguimos. A gente consegue ver mais ou menos a posição dele aqui, né? Então, o que que a gente vê, né? Que a posição da oscilação de Madden-Julia, né, que nos diz mais ou menos o impacto que isso pode gerar no Brasil, tá? Então, o que que a gente vê? Que ela estava aqui numa condição entre a posição 8 e 1, bem neutra, né, sem nenhuma intensidade, então com pouca influência. E aí agora ela pode começar a partir aqui do início de março. Eu sei que é meio difícil de ver, né, mas aqui teoricamente era para ter os dias, conforme o mês vai avançando. Ela vai caminhando aqui para posição 1, posição 2. E aí o ideal seria a gente ver como isso pode impactar as chuvas, né? Eu acho que aqui eles não trazem isso, mas de forma geral, a posição 1 e 2 pode trazer um pouco mais de chuva, pensando até da última vez que passou por essa posição, né, que foi, acho que ao longo do mês de janeiro, isso pode trazer uma intensificação de chuvas no nordeste do país, tá? Essa posição da 1 para 2. Mas isso é uma previsão, até o momento ele tá bem neutro, tá? A gente não tá sofrendo influência da oscilação de Madden-Julien, pode vir a sofrer ao longo dos próximos dias se de fato seguir esse caminho para a posição 1 e 2 e nessa intensidade que está sendo prevista, tá? Então, teria que ver certinho, mas de forma geral é isso. Na posição 1 e 2 tende a trazer um pouco mais de chuvas, tá? Depois, eu acabei não preparando o material, tem até um mapa que mostra certinho, né, cada fase da oscilação e como ela impacta cada região do país, se ela favorece ou inibe as chuvas, tá? Mas ela, aqui no NOAA é sempre confuso de achar. Então, na próxima eu posso trazer isso aqui para a gente dar uma olhada, mas a gente vê que sim, ela vai começar a voltar a ter alguma certa influência.
Muito bem, é isso, Fábio. A gente fica então mais ou menos com essa agenda, né, da próxima entrevista com a Bárbara, a gente ter mais informações sobre a oscilação. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Imagina que é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos um excelente feriado e até semana que vem.
Excelente feriado para você também. Para vocês, pessoal, lembrando, né, quem vai curtir aí o Sampódromo, fica esse ponto de atenção, né, pelo calorão que a gente vai ter, né, em algumas regiões, sul, sudeste principalmente. Se hidrata, né, pega um chapéu ali, realmente se cuida para não ter nenhum problema aí de saúde, né. Vamos curtir cuidando da saúde ao mesmo tempo. E quem vai para a lavoura, dependendo da região, principalmente centro-oeste ali, chuva prevista aí para as principais regiões, né, do Mato Grosso, né, regiões ali do centro-oeste, nordeste, norte. Então vamos ficar atento para a previsão do tempo para a gente conseguir andar com a colheita e com a segunda safra. Algumas informações que eu trago aqui, né? A Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina amplia, né, trabalha para ampliar a rede de prevenção ao granizo. Granizo teve muita essa condição de granizo, né, nesses últimos tempos aí. Essa união entre umidade e chuvas, né, chuvas repentinas, tempestades, é a fórmula secreta para cair o granizo. Então, Santa Catarina está ampliando, né, essa rede de proteção, porque granizo aqui em Campinas, choveu granizo, choveu umas pedras grandes, traz prejuízo, quebra vidro, quebra telha, pode amassar carro, traz um monte de transtorno. Para as lavouras, né, a gente já comentou, né, sobre isso, para as lavouras cria impacto, né, nas lavouras, além de mudar drasticamente a temperatura. De repente está numa temperatura de solo muito quente, cai pedra de gelo, essa temperatura muda, traz aí prejuízos para a lavoura em geral. Santa Catarina também prevê aqui, né, um calor intenso. Santa Catarina, um tempo atrás, eu sempre lembro aqui na previsão do tempo, que vivia 8 ou 80 cidades lá muito quentes, com asfalto ali chegando a derreter. E outras localidades de Santa Catarina, ao contrário, muita chuva, né, tendo ali inundações pontuais. Então, a notícia diz aqui que Santa Catarina, para o carnaval, vai ter um calor intenso, acima aí de 35 graus, Mais um ponto de atenção aí, Santa Catarina, vamos tomar cuidado ao longo do carnaval. Mesma coisa para o Paraná, Cimepar trazendo ali, né, essa previsão de onda de calor para o feriadão no Paraná. Os paranaenses aí também devem ter muito calor ao longo do carnaval. Ponto de atenção aí para vocês se protegerem. Vamos ali para os alertas rapidinho do IMET. Temos alertas diversos, né? Temos um alerta aqui para o norte. Temos alerta para o centro-oeste, temos alerta para o nordeste, temos alerta para o sul. Vamos ver cada um deles, né? Esse aqui que pega o nordeste e parte do Pará, né? Um alerta vermelho de grande perigo para chuvas intensas. Pega ali, ó, o norte cearense, noroeste cearense, leste maranhense, norte maranhense, oeste maranhense, metropolitana de Fortaleza, sertões cearense. Nordeste paraense, centro maranhense, norte piauiense, centro-norte piauiense, sudoeste paraense. Chuvas ali superior a 60 milímetros por hora ou maior que 100 milímetros por dia. Ventos superiores a 100 km por hora. Quando há um alerta vermelho desse tipo, pessoal, é alerta total mesmo, tá? Vamos tomar cuidado. Se vê aí que o tempo vai fechar na sua cidade, na sua região. Busca abrigo, não dê moleza para essas chuvaradas aí, tá? Outra condição aqui, que pega também parte do Nordeste, parte ali do Norte, Centro-Oeste, ali um alerta laranja para chuvas intensas. Pegando ali, ó, Nordeste paraense, Sudeste paraense, Oeste maranhense, Oeste Potiguar, Leste maranhense. Norte Mato-Grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro-Norte Piauiense, Jaguaribe, Marajó, Ocidental do Tocantins, Metropolitana de Belém, Sul Amazonense, Norte Cearense, Centro Maranhense, Sertões Cearenses, Norte Maranhense, Madeira Guaporé, Noroeste Cearense, Sudoeste Mato-Grossense, Central Potiguar, Nordeste Mato-Grossense. Aqui é alerta laranja, tá? Mesmo assim, né, exige cuidados aí, né? Se você perceber que a região que você está, o tempo fechou, toma cuidado. Próximo alerta, ali para o norte do país, pegando ali o Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense e Vale do Juruá. Alerta para chuvas intensas. Próxima região é lá entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tempestade, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos e queda de granizo. Área serrana, nordeste riograndense, noroeste riograndense, oeste catarinense, sul catarinense, metropolitana de Porto Alegre. Vamos tomar cuidado aí, pessoal. Último alerta rapidinho, é bem lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Perigo de tempestade também. Pegando ali, ó, sudoeste riograndense e sudeste riograndense. Esses são os alertas de hoje, pessoal. Lembrando, busque mais informações no IMET, no SEMADEM, na Defesa Civil da sua cidade. Vão tomar cuidado com essa chuvarada aí e com o calor, né? Quem tiver na área de chuva, toma cuidado com tempestades repentinas. Quem está na área de calor, toma cuidado aí com a hidratação, protetor solar. Vamos curtir o feriadão, vamos ir para a colheita bem protegidos. Para mandar esse Brasilzão para frente sempre. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.